Eu vou ligar aqui no microfone, então. Desligado. Quando sair a abertura, se tiver algum, tapa o som. Você faz o sinal do vídeo.
Pode. Boa noite a todos. Em nome de Deus, do início a essa sessão ordinária, no dia 9 de dezembro de 2024. Convido a todos para ficarem em pé para ouvir uma leitura da Bíblia.
Livro de Lucas, capítulo 1, versículo 26. No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada de Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E entrando o anjo a ela estava, disse: alegra-te muito favorecida, o Senhor está contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no significado desta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graças diante de Deus. Eis que conceberá e dará à luz a um filho, o quem chamará do nome de Jesus. Palavras do Senhor.
Graças a Deus. Quando é enviado, solicito ao secretário que proceda a leitura da ata número 021/2024 da sessão anterior.
Ata número 021/2024, sessão ordinária 25/11/2024. Ao 25º dia do mês de novembro de 2024, nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Ponte Preta, em sessão ordinária, reuniu seu poder legislativo no município, tendo como presidente o senhor vereador Rodrigo João Brum e presentes na bancada os seguintes senhores vereadores: Claudir Cararo, Hélio Galdens, Wellington Valduga, Denis Scheister, Darlan Zappani, Ademir Tiquet, Jandir Martinelli e Enio Sérgio. Em nome de Deus, o presidente deu início à sessão e logo pediu para que todos ficassem em pé para que o secretário fizesse a leitura de um versículo da Bíblia. Na sequência, o presidente solicitou ao secretário que fizesse a leitura da ata número 020. O presidente colocou a ata para ser discutida. Como nenhum vereador desejou manifestar-se, a mesma foi posta em votação e aprovada por unanimidade. Como a sessão era ordinária, de imediato passou o grande expediente para esclarecimentos, deixando espaço para os nobres vereadores, mas nenhum vereador desejou manifestar-se. O presidente então comunicou aos vereadores que deu entrada nessa casa o projeto de lei número 024, que trata da lei orçamentária anual para o executivo de 2025. O projeto permanecerá na secretaria à disposição dos nobres vereadores para análise e consulta ainda ao plenário, se todos concordam que realizamos audiência pública que trata da lei orçamentária anual para o exercício 2025 antes da sessão ordinária do dia 9 de dezembro, às 19h15, tendo em vista que nós temos que realizar a apreciação do projeto de lei antes do dia 15 de dezembro, onde todos os vereadores concordaram em fazer audiência pública no dia 9/12/2024. Posteriormente, o presidente passou para a apreciação da matéria da ordem do dia. Como não havia projetos do Poder Executivo, passou-se para o Poder Legislativo. O presidente solicitou ao secretário que fizesse a leitura da indicação número 011/2024. Que seja aumentado o auxílio financeiro para o Hospital São Judas Tadeu de Jacutinga, com o intuito de colaborar com a manutenção dos serviços prestados à comunidade, bem como para custeio de despesas urgentes relacionadas ao atendimento médico hospitalar. O presidente colocou em discussão o referido projeto no momento em que os vereadores Jandir, Wellington, Hélio, Claudir e Nédio se manifestaram. Posto em votação e aprovado por todos os vereadores. O presidente passou para o pequeno expediente e colocou a palavra à disposição para esclarecimentos pessoais. Momento em que o vereador Rodrigo se manifestou pedindo para que seja enviado uma carta de condolência para a família Valsanello. Nada mais havendo, o presidente, em nome de Deus, deu por encerrada a sessão, convocando a todos para a próxima reunião, que se dará no dia 9 de dezembro de 2024, às 20 horas. Ponte Preta, sala de sessões, 25 de novembro de 2024. Vereador Rodrigo João Pum, presidente, vereador da Dança Pani, primeiro secretário.
Nós colocamos a discussão, a palavra está à disposição. Como ninguém deseja se manifestar, colocamos a em votação. Quem é favorável, levante a mão. A ata foi aprovada por todos os vereadores. Como a nossa sessão é ordinária, então passamos ao grande expediente, onde a palavra está à disposição aos colegas vereadores. Eu passo ao presidente e peço a palavra.
Passa a palavra ao presidente.
Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos assiste, autoridades aqui presentes, o pessoal de casa que está nos assistindo nesse momento, nós damos as boas-vindas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento e dizer que a gente, nesse ano aqui, vamos ter duas sessões transmitidas em parceria com a Rádio Campinas. Já temos contratado a Rádio Campinas para fazer esse trabalho por nós e dizer que a gente está transmitindo as nossas sessões. Essa é uma recomendação do Tribunal de Contas, a nossa Câmara de Vereadores, que as nossas sessões elas tenham transparência, que elas tenham visibilidade. Então, a partir de hoje, a gente está levando ao público de casa e é o que se passa aqui na nossa Câmara de Vereadores. Com certeza, muitas pessoas que estão nos assistindo, talvez nunca tiveram a oportunidade de acompanhar os trabalhos da nossa Câmara de Vereadores. Então, a partir de hoje, a gente está levando, através das redes sociais, em parceria com a Rádio Campinas, a nossa sessão transmitida para toda a nossa população. Seria isso, senhor presidente.
Devolvo a palavra ao presidente.
A palavra continua à disposição.
Então, peço a palavra, presidente.
A palavra, senhor vereador Jandir.
Senhor presidente, senhores vereadores, nosso vice-prefeito, vereador eleito Catia Luceni, Patrício Carlos, demais amigos que fazem presente, nosso coordenador da Rádio Campinas, está dando essa oportunidade em trazer as nossas sessões de câmara até a nossa casa, onde muitas pessoas idosas ou por falta de tempo não têm a oportunidade de presenciar nossas sessões. Então, dentro dos seus próprios lares, têm condições de assistir nossos trabalhos. Eu acho que é uma iniciativa muito importante do presidente e aprovado por todos nós, vereadores. O trabalho nosso é um dever de trazer a toda a população de Ponte Preta e região que tem interesse em nós assistir. Todo orçamento que o nosso município tem em arrecada passa por nós, vereadores. Então, cada vereador vai ter oportunidade, quando tiver os projetos polêmicos, de demonstrar seu trabalho, seu conhecimento e o poder de voto, porque ele estaria votando os projetos, que a gente sabe que sempre alguns projetos vêm e eles são debatidos e esclarecidos. Estão definidos através do voto de cada um. Então é uma iniciativa muito boa, esperamos que dê continuidade no ano que vem, com a próxima presidência, que esse trabalho venha tendo conhecimento de toda a população do Ponte Preta. Seria isso, presidente.
Palavra à disposição.
Então, posso falar?
Vereador Ademir.
Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que estão nos assistindo, pela Rádio Campinas agora, eu quero dizer que eu pedi isso desde o primeiro ano do mandato, que se fosse feito uma live da sessão da Câmara. Mas não teve êxito disso para, não sei, é porque, mas a gente pediu para que se fosse feito e hoje bem disse o presidente que até o tribunal contou que eu acho que nós não temos nada a esconder dentro da sessão da Câmara. Que bem diz o colega vereador que é aqui que se vê por cada vereador o papel que faz. Então, isso é muito bom para as pessoas que estão em casa, que não conseguem vir assistir aqui na sessão da Câmara. E estão em casa, podem ver. Analisar a cada um, a cada vereador, e analisar tudo que passa pela Câmara. Eu sempre digo, nós somos a voz do prefeito, não é nós que decidimos o que se faz no município passa pela Câmara de Vereadores, a maioria das coisas. Então, isso é muito bom para a população que está em casa, que não consegue vir na sessão, que é um pouco difícil, às vezes, para se deslocar até a Câmara, mas estão em casa agora, eles têm acesso a ver isso. Parabéns, é uma coisa que eu sempre disse, desde o primeiro mandato, primeiro ano que era para ser feito, mas não sei, talvez por algumas coisas não fizeram, mas hoje eu digo que isso é muito bom. Nós estamos atrasados com isso, mas agora, quem sabe, vai ser todos os anos ser mostrado o que se passa aqui nessa casa. Era isso, obrigado.
A palavra continua à disposição. Então, como ninguém mais deseja se manifestar, passamos à apreciação da matéria da ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda à leitura do projeto de lei municipal número 24 de 2024.
Projeto de lei número 024/2024, de 13 de novembro de 2024. Estima a receita e fixa as despesas do município para o exercício financeiro de 2025. Então, a nossa receita estimada para o ano de 2025 é de 28 milhões e 800 mil, tendo assim um acréscimo de 10,5% em relação ao ano de 2024.
Então, colocamos o projeto em discussão. A palavra está à disposição.
Peço a palavra.
Vereador Wellington.
Boa noite, senhor presidente, os demais colegas, público que nos assiste pela live da Rádio Campinas, as demais autoridades, presidente do MDB, vice, vereadores eleitos, público, nosso secretário Gustavo. Quero aqui dizer que eu acho que é um orçamento significativo para o município de Ponta Preta. Se nós pegarmos os dados do ano de 2020, nós tínhamos uma receita de 16 milhões e 300 mil reais. E nós temos projetados para 2025 em torno de 28 milhões e 800 reais. Dizer que é um valor muito significativo, de 16 para 28 em apenas 5 anos. Mas a gente sabe que isso se deve também ao esforço dos administradores, nós também como vereadores, quando a gente vai até a União, até a capital do Estado, para buscar recursos, pois tudo isso se soma. A gente saltou, quando a gente pega em ICMS, no ano de 2020, de 3.770 mil para projetado para o próximo ano, aproximadamente 7 milhões. Isso se deve aos agricultores corajosos que acreditaram no projeto lá atrás, investiram em agricultura, suínos, aves, gado de leite. Isso muito se deve a todos os auxílios que foram aprovados nessa Câmara, seja energia de fásica, seja terraplanagem. Com certeza hoje a gente vai colher os frutos desse investimento, dessas administrações pensadas para o futuro. Dizer que sou favorável e com certeza o nosso município está muito bem financeiramente, porque trabalha com os pés no chão, não gasta mais do que arrecada, e eu acho que todos fazem sua parte. Muito obrigado.
Palavra está à disposição.
Quero falar.
Vereador Hélio.
Senhor presidente, boa noite, vereadores. Para a Campinas, vereadores eleitos, público da CIP, sou vice, presidente do partido, nosso secretário. Quer dizer que sou favorável a esse projeto, sim. Foi muito bem esclarecido aí pelo Maurício o valor significativo, né, um colega que cedeu aí. Eu acho que agora a administração, juntamente com a Câmara, a gente sabe que a gente sempre trabalhou com os pés no chão, sempre defendendo a população, graças aos incentivos que a gente aprova aqui na Câmara, a população está bem servida aí. Então, dizer que eu sou favorável desse projeto aí, e não vou alongar muito, o colega antecedeu umas coisas que tinha para falar, mas seria isso. Muito obrigado, presidente.
Palavra continua à disposição. Então, como ninguém mais deseja se manifestar, colocamos o projeto em votação. Quem é favorável, levante a mão. Então, o projeto foi aprovado por todos os vereadores. Como era, conhecíamos a matéria do Poder Executivo, então passamos agora à apreciação da matéria do Legislativo. E solicito ao secretário que proceda a leitura da indicação número 12 de 2024.
Indicação número 012 para 2024, de 6 de dezembro de 2024. O vereador Rodrigo João Brum, juntamente com os integrantes da bancada MDB e PT, abaixo subscritos no uso de suas atribuições legais, com amparo na Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno desta Casa Legislativa, tem muito respeitosamente realizar a seguinte indicação: que seja construído o asfalto que liga o município de Ponte Preta à comunidade de Coxilha Seca, juntamente com as comunidades de linha 7 e linha 5 na Senhora do Rosário.
Colocamos a indicação em discussão. A palavra está à disposição. Eu passo a presidência para essa palavra.
A palavra, senhor presidente.
Boa noite, senadores, senhor presidente, público que nos assiste. Nós temos aqui uma indicação onde está requerendo o asfalto que liga ao município de Ponte Preta até a comunidade de Coxilha Seca. Nesse trajeto já tem uma parte do asfalto que está feita, que passa pela comunidade de Santo Neto. A prefeitura tem um grande projeto em andamento, que é a construção dos asfaltos para as comunidades do interior, que vão ligar as comunidades de linha 7, de Nossa Senhora do Rosário, e também da linha 5. Esse projeto ele só não aconteceu nesse momento devido às enchentes do mês de maio, onde a prefeitura teve que focar os seus trabalhos na reconstrução das estradas, na recuperação das lavouras, das casas. O município foi atingido. Senão esse projeto dos asfaltos já estaria andando. Então, essa indicação ela vem contemplar, além dessas três comunidades, a comunidade da Coxilha Seca também. Hoje, se a gente analisar, o nosso município diminuiu bastante as suas estradas de chão. Isso diminui o custo para a prefeitura em manutenção de veículos e manutenção de máquinas. E a comunidade da Coxilha Seca, hoje, é a comunidade que está mais distante da ligação asfáltica. Então, peço aos demais colegas vereadores, à nossa administração municipal, que olhem com carinho para a comunidade da Coxilha Seca, também está favorecendo a comunidade de São Luís, junto logo ao lado da Coxilha Seca, com essa ligação asfáltica. Nessa estrada também ela leva faz divisa com São Valentim, também está favorecendo o pessoal que se desloca São Valentim, e com certeza isso vai, asfalto é qualidade de vida para a nossa população, e com certeza isso vai melhorar muito a trafegabilidade e também a qualidade de vida da população que mora naquela região. Por isso eu peço apoio aos demais colegas vereadores e também à nossa administração. Era isso, senhor presidente.
Devolvo a palavra, senhor presidente.
A palavra continua à disposição. Vereador Darlan.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, nosso secretário, público nos assiste, ouvintes da Rádio Campinas. Dizer que sou favorável sim a essa indicação. Essa unidade também já teve uma parte do benefício quando o poder público ligou a comunidade de Souto Neto, então acabou também, como o vereador colocou, já beneficiando um pouco a comunidade. E também ressaltar aqui a importância de cada vereador estar buscando recursos. Nós soltamos na lei orçamentária e na nossa lei orçamentária nós temos apenas a capacidade de 8% dos 28 milhões para investimento. Então, a capacidade do município para investimento não é tão grande, apenas 8%, são R$2.400.000. Então, está aí a importância de cada vereador estar buscando recurso extra, junto com seus deputados, para conseguirmos realizar essas ligações asfálticas e outros investimentos para o nosso município. Era isso, senhor presidente.
Palavra, presidente, na disposição.
Essa palavra, presidente.
Vereador Enio.
Senhor presidente, colegas vereadores, só que nos assiste, vereadores eleitos aí, Alceu, Catiano, vice-prefeito, presidente do MDB, enfim, todos que nos assistem aí. Senhor presidente, eu gostaria que fosse colocado junto nessa indicação, uma indicação verbal, que no momento que for construir esse asfalto, pudesse ser incluído junto a um trecho, né, que liga a linha 5 aqui, que liga aí o Massimino Grezelli, Alberto Carlos e Lavira Smith, que fosse incluído também uma indicação verbal, juntamente com essa indicação, e fosse votado junto aí. Eu acho que essa comunidade também aqui é na saída da cidade e também poderia ser incluído e feito um trechinho aí também. Seria, senhor presidente, muito obrigado.
Palavra, continua à disposição.
Peço a palavra, presidente.
Vereador Jandir.
Senhor presidente, mais vereadores. A
questão do asfalto, ela vem sendo disputada por linhas, na verdade. Foi feito um trecho e todas as linhas gostariam que se asfalto passaria nas linhas, nas comunidades. Mas eu, ouvindo os orçamentos e as expectativas de receita líquida para investimento, confesso até que me frustrei. Nós sobramos 8% só de toda a arrecadação para investimentos. Se pegar 28 milhões de vidas por 8%, ele chega a 2 milhões líquidos anuais para investimento, que eu acho pouco pela demanda que a gente sabe que, e os projetos que estão aí para começar as obras. Eu não tenho dúvida de que os asfaltos que ele vai para nosso Senhor do Rosário, ele vai ter a comunidade, a gente vem conversando com a administração, a gente tem esse diálogo há muito tempo, a gente tem um partido, mas a gente tem um diálogo com a administração e é necessário para o município flutuar melhor. Eu não tenho dúvida que vai até a linha 7, até porque nós contemplamos nossa bancada para a comunidade linha 7, 250 mil para infraestrutura. Então é um auxílio que a comunidade vai ter, juntamente com a administração, para concluir, acredito, até na cidade, até no povoado. A questão da coxilha seca, que os vereadores colocaram, existe uma demanda de recursos, de emendas de deputados federais, estaduais, senão a gente não vai conseguir, nós não podemos criar uma expectativa para essas linhas, porque no final eles vão entender que nós não fizemos nosso trabalho direito. Então vamos trabalhar sim, vamos em busca de recursos. Nós conseguimos também uma emenda para fazer o asfalto, o trecho de asfalto em frente ao nosso colégio São José, o senador Reis, 280 mil, se não me engano, aproximadamente. No total desses 4 anos, fomos buscar de emenda 1.704.000 em saúde, em obras e em máquinas. Esses dias conseguimos mais 50 mil com a deputada Silvana Covatti para uma rádio aeradora. Então a nossa bancada fez a nossa parte. E todos vocês também, como a gente vem tendo um diálogo na Câmara, os projetos discutidos e depois votados, cada vereador teve uma parte de ajudar o nosso município a crescer e buscar o desenvolvimento. Então a Câmara, nesse sentido, está de parabéns. Uma câmara linda, uma câmara que vai buscar recursos, mas que realmente a receita líquida de 8%, a gente não tem muito o que fazer, não. A saída para a linha 5, nós tivemos uma reunião, numa época a gente ia liberar 6 milhões de financiamento, e a comunidade se reuniu e nós trazemos a linha para uma reunião aqui, porque eles também têm interesse nessa linha, essa indicação já existe na Câmara, feita por nós, vereadores, por mim, pelo Arco. E também é uma saída realmente que sai do município e já sai com a estrada de chão. Então há uma concorrência de todas as linhas gostariam de ter seu asfalto, mas dentro da nossa arrecadação e das expectativas não vai ter para todo mundo, infelizmente. Seria isso, presidente.
Palavra continua à disposição.
Peço a palavra.
Vereador Alisson.
Quero dizer, presidente, os demais que nos assistem, que serei favorável essa indicação, e o asfalto é a qualidade de vida, a gente sabe a importância dessa ligação, a gente sabe que muitas pessoas de outros municípios, entre rios, os altenses, utilizam essa via para se deslocarem, sendo os maiores, como o Erechim, né? Mas, bem falado, né, o vereador Jandir, enfim, também, acho que dentro de uma realidade, a gente também vai ter que viabilizar esse investimento. Não tenho dúvida que esses asfaltos vão sair, mas se a gente disser que vai ser no início do próximo mandato, também a gente vai estar mentindo. Eu acho que é a nossa parte, como vereadores, procurar viabilizar esse investimento, e nós da bancada do MDB também, acho que somos felizes, nós buscamos juntos aos nossos deputados muitas máquinas para infraestruturas. Então nós buscamos uma Retro, chegou nesse ano nova, está trabalhando, um caminhão caçamba toco já está trabalhando, temos também a confirmação do caminhão truque que logo estará chegando, e temos também a garantia do nosso deputado Alceu Moreira da aquisição do trator de esteira, essa é uma parceria com os deputados da bancada e dos
vereadores da bancada do PT, através do Nilson Marcão, a gente vai unir duas emendas e vai comprar um trator de esteira. E com certeza a gente, para fazer asfalto, precisa de todas essas máquinas. Então, se não seja diretamente na infraestrutura, pode ser em outras áreas. Ou também em saúde, que nós também buscamos muito recursos, que a gente sobra mais recurso livre para gastar. A gente sabe que isso é uma previsão de início de ano, mas no orçamento não contempla as emendas. E se nós pegarmos só do início do ano até o final do ano, o deputado Alceu Moreira vai viabilizar para nós em mais de R$1 milhão aproximadamente, e no início do próximo ano mais R$500 mil para um trator de esteira. Então acho que é um valor bem significativo. Só dizer que serei favorável, e com certeza a administração também buscará viabilizar não só esse asfalto, como outras ligações asfálticas que hoje são demandadas por mais pessoas e mais comunidades. A gente sabe que tem que ir avançando nesses projetos. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Wellington. Vereador Enio, com certeza vou receber uma indicação sua oficial para uma próxima sessão, vereador Enio. No momento vamos colocar em discussão a indicação na íntegra. Bem, obrigado. Pode ser. A palavra continua à disposição.
Peço a palavra.
Vereador Enio.
Eu quero dizer que sou favorável a essa indicação, é porque eu sou um cara que sempre fui favorável à pavimentação, e dizer, bem colocado pelos colegas vereadores aí, cada vereador tem o compromisso de ir buscar recursos, porque a gente sabe que, bem colocado pelo Maurício aí, 8% não dá para fazer muita coisa, mas bem trabalhado, com recursos, com emendas de deputado, cada um pede para o seu deputado, o deputado também, quando ele precisa de uma força, a população do município sempre dá a recompensa aí. Então tem que pedir, tem que buscar, tem que viajar, tem que ir a Brasília, não tem que ter vergonha de ir no gabinete, chegar, protocolar e trazer recursos para o nosso município. Então eu serei favorável, presidente, e tenho certeza que com o mando que nós temos aí, uma administração boa, esses assaltos vão sair do papel. Seria isso.
A palavra continua à disposição. Então, quero dizer que tenho certeza que há um interesse da administração municipal, nosso prefeito, nosso vice, nossos secretários, de dar encaminhamento nesses asfaltos. Existe um pedido muito grande das pessoas que moram nessa região da Coxilha Seca, de São Luís, por essa ligação. Tenho certeza que tem o interesse da nossa administração, nosso prefeito, nosso vice, e dentro das possibilidades, essa comunidade também vai ser contemplada com essa ligação asfáltica. Então, colocamos o projeto, a indicação em votação. Quem é favorável, levante a mão. Então, a indicação foi aprovada por todos os vereadores. Solicito ao secretário que proceda a leitura da indicação número 13 de 2024.
Indicação número 013/2024, de 6 de dezembro de 2024. O vereador Claudio Cararo, juntamente com os integrantes da bancada do PT e MDB, abaixo subscritos no uso de suas atribuições legais, com amparo na Lei Orgânica Municipal e no regimento interno desta Casa Legislativa, veio respeitosamente a realizar a seguinte indicação: que seja adquirida uma cadeira adaptativa junto ao veículo da Secretaria de Saúde de Ponte Preta para cadeirantes ou pessoas que não têm condições de caminhar.
Então, colocamos a indicação em discussão. A palavra está à disposição.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra está com o vereador Claudir.
Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos assiste, Rádio Campinas, faz presente. Boa noite a todos. Essa indicação eu coloquei aí junto com os nossos vereadores, porque eu vivo acompanhando os carros da saúde. Inclusive, acho que todo mundo sabe o problema que eu tenho com o meu filho, com o Vinícius. Então, é todo dia carregar ele e botar num banco. Então, é desconfortável para mim também, que ajudo com ele, não só por mim, como os motoristas da saúde. Os motoristas da saúde têm muita dificuldade, não é só o meu filho que tem problema de pessoas de idade, o município está ficando com pessoas de idade doente, tem que carregar, botar no carro. E uma cadeira, eu estou acompanhando, nós vamos lá em Passo Fundo, tem veículo da saúde, dos município que tem essa cadeira, né? Até me impressionei, por isso que fiz essa indicação. É uma cadeira adaptada no banco do carro, não é o banco, é uma cadeira. E ele tem uns pistãozinhos ali, ele levanta bem fora da porta, abaixa, sai com a cadeira, volta. Então é uma coisa muito para o município, seria bom, né? Que é ser para todo mundo para essa cadeira. Porque eu sei como que é desgastante fazer todo dia esse movimento, colocar uma pessoa dentro de um carro, um banco. É muito desconfortável. Espero que todo mundo aprove. E seria isso, senhor presidente.
A palavra continua à disposição.
Peço a palavra.
Vereador Galisson.
Quero dizer que serei favorável a essa indicação. Não é aplaudir você como boa frente, que nem você disse, você sente isso na pele. E só quem passa por isso sabe a dificuldade que é. É uma demanda dos motoristas, inclusive, porque é difícil, pessoas idosas, é desconfortável também para essas pessoas que sentem essa dificuldade, então eu acho que é muito importante. Eu sei que a administração já está a par disso, enfim, eu acho que em tão pouco tempo aí isso se resolva. E é muito significativo, como você falou, antigamente nós tínhamos uma pessoa, nenhuma, e hoje nós temos várias pessoas que precisam desse serviço. Eu acho que com certeza quem vai ganhar é a população, e a gente tem que ir buscando melhorar também, né, os nossos veículos, enfim, o que for possível que estiver ao nosso alcance para dar uma qualidade de vida melhor também para essas pessoas e também para os motoristas, enfermeiros, enfim, quem trabalha nessa área. Muito obrigado.
Palavras da exposição.
Peço a palavra.
Vereador Hélio.
Vou dizer que serei favorável a essa indicação, até porque já vem reivindicando há muito tempo essa cadeira para um carro, a adaptação de um carro, até eu acho que é valorizando a administração juntamente com a Secretaria da Saúde, já estão olhando para isso há tempo, e eu acredito que logo, logo vai sair esse carro adaptado para transportar essas pessoas com dificuldade. Serei, senhor presidente.
Palavra continua à disposição. Vereador Medin.
Bom dia a todos. Nosso vice-prefeito, quando você fala com os assistentes ali, os nossos futuros vereadores ali, e eu serei favorável para essa compra da cadeira sim, Cali, porque só quem passa, quem vê, quem sabe o que passa com uma pessoa doente. Eu tive passados que muitas vezes também dificultou e vejo pessoas de idade e tudo, que olha o que é difícil e o que sofre muitas vezes o motorista da saúde, ninguém sabe quanto sofre para levar uma pessoa para dentro do hospital, para levar para dentro do carro, para depois que está fora a pessoa mesmo, para levar para dentro, para acomodar a pessoa, então eu sou muito favorável para que aconteça essa compra dessa cadeira e seja colocado no vídeo.
A palavra continua à disposição. Então, como ninguém mais deseja se manifestar, nós colocamos a indicação em votação. Quem é favorável, levante a mão. Então, a indicação foi aprovada por todos os vereadores. Como era o que nós tínhamos na matéria do Poder Legislativo, então agora passamos a pequeno expediente, onde a palavra está à disposição dos colegas vereadores.
Peço a palavra, presidente.
Vereador Lênio.
Senhor presidente, colegas vereadores, povo que nos assiste. Primeiro quero te agradecer, presidente, por ter liberado o diário para mim ter viajado na semana passada a Porto Alegre, onde tive a graça, a felicidade de, junto com o meu partido Republicanos, conseguir mais um recurso de 250 mil para o município de Ponte Preta. Mais especificamente, será investido no Comunado Valentim Berto, que foi praticamente tudo destruído com a enchente de maio. Então estive lá com a deputada Eliana Baier, ela ligou com o deputado Carlos Gomes, que hoje é secretário de habitação, mas nessa semana estava como deputado lá em Brasília, tirando dinheiro para as emendas, ele é chamado guarda-chuva, que ele deixa as emendas separadas e depois ele só indica. Então esse recurso está garantido também, só estamos vendo a forma agora vai ser passado, você vai ser diretamente para o CNPJ do Esporte Clube São João, você vai passar via prefeitura, então isso vai ser construído no próximo ano junto com os vereadores que permanecerão na casa e os novos que estão chegando aí. Então, dizer que a nossa deputada nos ajudou muito nas próximas, próxima sessão e último, estaremos divulgando o que nós conseguimos no município de Ponte Preta. Acredito que esse mandato passou de 1.300.000 reais que o nosso partido conseguiu e trouxe para o município. Então, com certeza eu vou entregar o meu mandato aí. Olha, muito contente por ter conseguido vários recursos aí para o município e coisas que estão ficando aí para o nosso município. Encaminhei também com o deputado Carlos Gomes, mas não tive o retorno ainda de 2 micro-ônibus, pedido de 2 micro-ônibus, no mesmo sistema que nós conseguimos esse grande aí, 59 lugares, 2 micro-ônibus, mas não tive o retorno ainda para o próximo ano, se vão ser contemplados ou não. Também estive com o empresário Maidec reunido lá, onde tive a felicidade do meu guri assinar o contrato lá, com apenas 3 anos com o empresário. Isso eu acho que é fruto do incentivo da administração também, por ter criado aquela bolsa atleta. Acho que hoje nós temos 4 ou 5 atletas aqui de Ponte Preta que estão em clube, o meu é um. Eu lembro que na época teve vereadores que eram contra, mas olha, eu acho que hoje nós não temos do que se arrepender. Acho que vamos colher frutos aí na frente, que estão representando o nosso município, e aqui no pouco vamos despontar no futebol e da onde que surgiu esse atleta, foi de Ponte Preta. Não precisa ser o meu, não precisa ser do Pedro, do Paulo, enfim, que surja alguém que represente o município de Ponte Preta. Temos 3 atletas que estão na final do Campeonato Gaúcho de novo, eles foram campeões da região Norte e Oeste. Tem o Henrique Sérgio, que é meu filho, o Felipe Biene e o Rafael Beto, que é filho do Guedes. Então eu acho que é um orgulho para o nosso município também, queira ou não, eles estão na final do Gaúchão. E vão disputar a grande final, dia 21 em Porto Alegre, contra a forte equipe do Juventude. Então estamos aí na torcida por todos. Estamos se despedindo aí no final do ano do mandato, mas com certeza vamos continuar trabalhando com o município. A gente tem um partido pequeno, mas temos. Que nem eu disse, o deputado mandou em torno de 1.300.000 para o nosso município nesse mandato. E ele recebeu 49 votos no nosso município. Então, com certeza, na próxima eleição, e se ele for candidato, a gente vai procurar pelo menos dobrar essa votação, porque é um valor razoável para o município. Desejar o Catiano também aí, que vai me substituir na Câmara e vai ficar o vereador na família séria de novo. O que eu digo, o que a gente planta, a gente colhe. Então, o que a gente pôde ajudar na campanha, a gente ajudou. Está aí vereadora Leite, tomara que faça um bom mandato na Câmara, juntamente com o seu aí também, que é 2 vereadores que estão chegando aí com vontade de trabalhar. Seria, senhor presidente, muito obrigado.
Palavra, está à disposição.
Faz palavra, presidente.
Vereador Gentili.
Senhor presidente, a gente está chegando num final do mandato, final de 4 anos. Pronto para iniciar um outro. A gente tem algumas coisas que gostaria de comentar agora, porque temos essa e mais uma sessão. E do modo especial agradecer a todas aquelas pessoas que me encaminharam para mais um mandato. Quero deixar um abraço de coração para cada eleitor, cada simpatizante, cada amigo, mesmo não tendo votado, mas não atrapalhou. Minha família esteve sempre do meu lado, minha esposa principalmente, é o maior alicerce da família que a gente tem, segura as contas, segura a família de pé. A gente sabe que numa política a gente abandona tudo e alguém tem que conduzir a família. Teve êxito, sim, essa eleição. Sempre fui partidário, sempre correspondi à altura do partido, com ideias diferentes, sim, com entrosamento com a administração, né? Que a gente soube separar sigla de trabalhar para o povo. Sigla é uma coisa, administração é outra, e povo é o bem maior do nosso município. Então, o meu bem maior foi as 85 pessoas que me deram essa oportunidade de continuar. Eu não posso deixar de comentar hoje por que estou fazendo isso, porque depois nós vamos sessão, mais uma sessão, a gente vai ter outro discurso. Agradecer ao Valduga pela assistência que você deu para mim na saúde, para todas as pessoas que a gente sentou contigo, você colaborou em cirurgias, em medicamentos caros, em consultas especializadas, independente de sigla partidária. É, a gente tem que reconhecer esse trabalho teu. Reconheço o trabalho da Grazi, que está agora, também uma figura extraordinária dentro da Secretaria da Saúde. Até onde eu precisei, estava no alcance dela, ela sempre me socorreu, e não foi para mim. Eu sempre fui em função dos outros. Isso o nosso prefeito também me assinou bastante vezes. Eu nunca fui pedido para mim as coisas. Eu sempre fui pedido para os outros. Sempre ajudando os outros. Sempre, 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 sempre. Em todos os sentidos. Saúde, transporte, remédios, cirurgias, consultas especializadas. É uma coisa que me faz bem, é uma coisa que me gratifica em poder auxiliar os outros. Então, as pessoas às vezes entendem o Jandir e o Jandir de uma forma diferente. Eu respeito minha sigla partidária, eu sou PP. Até que se dependesse de mim, o AD e mais alguns apenas tinha feito consenso. E nós estaríamos muito melhor hoje com o consenso do que não ter uma candidatura a prefeito, que dificultou muito nós em busca de votos. Ser um candidato a prefeito, ser um vice, o que nós iria dizer para a população? A gente não tinha nada para oferecer, a não ser aqueles serviços prestados que eu acabei de falar, que eu teve benefícios com a administração, que sempre me auxiliaram e eu sempre trabalhei junto, e foi em busca de recursos para isso. Então, quando eu buscava recursos, foi buscar, nós somos, eu tinha uma contrapartida que era os pedidos meus, que eram atendidos para mim, trazer para a população. Quem me procurou, geralmente 98% foram atendidos. Então essa foi uma forma que a gente encontrou de trabalhar junto com a administração. O que era bom, nós lutamos. O que tinha que ser discutido, nós discutimos aqui, às vezes escrevemos até o pau, no bom sentido. Mas que no final a gente abriu sempre os projetos para uma ampliação de qualquer vereador tirar dúvida e ser discutido. Isso coisa que nunca vinha acontecendo na Câmara. A gente tem direito nos projetos duas vezes a se reportar, mas como o diálogo e a Câmara tinha um objetivo, era trabalhar com o povo, se abria espaço para todo mundo, até mais que duas vezes. Então, também agradeço ao presidente por, né, ampliar desta forma também, né, descumprindo um pouco o regimento, mas cumprindo com a necessidade de que a Câmara precisava. Então, eu estou muito feliz, né, com a administração, eu sou PP, tenho meu partido, mas acima de tudo, em primeiro lugar é minha família, em segundo lugar é a população que a gente tem. E conduziram novamente para o meu sexto mandato. Estamos indo trabalhar, vamos em busca de recursos, sim, vamos trabalhar, vamos procurar nossos deputados. É um objetivo maior na população. Eu passei por dificuldade em saúde também, a administração sempre me atendeu, eu não posso reclamar de nada. Então, nesse momento, eu quero só agradecer. Infelizmente, a gente não teve concorrência. A maioria do nosso partido achou melhor em não largar e estamos aí. Seria isso, presidente. Obrigado aí, Cláudio. Condução da Rádio Campinas, trazer à população o conhecimento do trabalho de cada vereador.
A palavra continua à disposição.
Essa palavra,
vereador Laércio.
Quero comunicar aos demais colegas que sexta-feira participamos de uma reunião a pedido do pessoal da Alfa. Quem nos convidou foi o Gerson Signori. A partir do ano que vem, ele fará parte da diretoria executiva da Alfa. E a Alfa está fomentando novamente a atividade agrícola. Então, eu participei desse evento pela Emater, prefeito municipal, o Gerson, e dizer que a gente esteve lá junto com os prefeitos de Leite de Cruz Altense, tinha o pessoal de Jatinga, Entre Rios, Quatro Irmãos, para a Alfa também explanar um pouquinho dessas atividades. A gente sabe que essa atividade foi atividade que alavancou muito o retorno do ICMS para o nosso município, e a gente buscou novas ideias, enfim, e a gente já vem discutindo há um bom tempo de ampliar os auxílios para essas atividades. Eu acredito que no próximo mandato, no decorrer do próximo mandato, isso será efetivado, pois que a gente também irá buscar interessados, investidores que desejam investir nessas atividades, pois isso é interessante também para o município, para os munícipes. A gente falava há pouco que é interessante a gente arrecadar, aumentar a arrecadação, e isso é uma forma muito interessante. Então, comunicar a vocês que a gente esteve presente, se tiver alguma pessoa interessada nessas atividades que nos procura, administração, em matéria, enfim, ou algum vereador também, que a gente vai dar o aporte necessário. A gente sabe que nós hoje já temos energia básica gratuita, a terraplanagem, que é um valor bem significativo, mas a gente espera ampliar isso para também viabilizar novos investimentos. Dizer também, né, que nós temos um trator aí à exposição, trator, ensiladeira, equipamento que vale mais de R$1 milhão. Então, dizer que a gente também investe em outras atividades, como a atividade de bovinos de leite. É um valor muito significativo, a gente sabe também da importância que a atividade leiteira tem para o município, mas dizer que isso também é fruto de uma administração que trabalha, que busca recursos, e com apenas, às vezes, 8, 10% do orçamento, espreme aqui, aperta lá, vai buscar recurso, vai a Porto Alegre, é corrido, a gente sabe. E a gente, graças a Deus, tem êxito. Eu acho que a administração buscou aí, né, ao longo desses 4 anos, mais de R$12 milhões já foram pagos aos cofres públicos, seja eles em obras, investimentos, né, iluminação pública. Nós tivemos asfalto em Souto Neto, nós tivemos melhoria do posto de saúde, asfalto na cidade também. Tudo isso são recursos que vêm a somar, e se a gente não está disposto a trabalhar, às vezes perder um pouquinho de uma hora de sono, enfim, buscar alguém que nos dê esse aporte para ir buscar esse recurso, com certeza a gente não teria. Então, eu acho que junto a gente é mais forte, a gente chega mais longe. Então, com certeza, quem ganha com tudo isso, né, é a população, quando chega na saúde, e ninguém vai lá porque quer, quem chega lá é porque precisa, ou seja, um transporte escolar de educação, ou seja, uma hora máquina na Secretaria de Obras, Agricultura, enfim, eu acho que tudo isso é fruto também de uma administração que pensa, que trabalha e que busca o melhor para a população. Muito obrigado.
Palavras à disposição. Então, como ninguém mais deseja se manifestar, vou fazer alguns comentários e depois encerrar a sessão. Quero dizer que a população tem um anseio muito grande pelas ligações asfálticas em todas as comunidades, e com certeza isso gera um custo para o município, né, um investimento para o município. E se a gente voltar alguns anos atrás aí, o município fez um financiamento para construir a ligação asfáltica lá da ponta de Jacutinga até em Souto Neto. Na época foi muito polêmico, muito discutido isso. Então se construiu o asfalto e a população achou que isso foi muito bom para todos nós. Em contrapartida, aquela despesa que foi criada naquela época, no segundo mandato do prefeito Ademir, eu era vereador naquela época também, foram feitos muitos investimentos no nosso município naquela época lá. Se criou esse programa de incentivo aos aviários, à produção de leite, à carne de porco também. Especialmente nos aviários foi dado a terraplanagem e a luz trifásica. Então aquilo gerou um custo muito grande na época, e até a administração foi muito criticada por aquele investimento todo. Mas hoje, o que a gente pode perceber? Nós antes aprovamos um orçamento de R$28.800.000 para 2025. Então, na época, o orçamento era em torno de R$18 milhões. Então, o que a gente percebe? Que de lá para cá, todos os anos, o município vem aumentando a sua arrecadação. E se a gente observar mais um detalhe, nos últimos 3 anos, o valor do grão, da soja, do trigo, do milho, ele baixou muito. E mesmo assim, o nosso município continua aumentando a arrecadação. Então, para ver como é importante incentivar a produção de carne, a produção de leite, o frango, o porco. E é isso, foi um trabalho pensado, foi uma iniciativa daquela administração e está dando certo. E assim é a nossa administração de hoje, como falou o vereador Wellington. Agora surgiram novas vagas para se construírem aviários. A prefeitura vai estar abrindo isso para a nossa população. Da última vez se passaram 7 ou 8 anos que teve essa oportunidade. Agora tem novamente essa oportunidade. Então, com certeza, os investidores do nosso município, é um momento novamente de se pensar e investir no nosso município. Com certeza está dando renda. As pessoas que tinham um colocaram dois, que tinha dois colocou quatro. E dessa maneira também o nosso município vai crescendo, o nosso povo é trabalhador, o nosso povo investe. E isso acaba gerando retorno para o nosso município. E dessa maneira também o município consegue investir em asfaltos e em outras atividades. Além disso, eu quero convidar toda a nossa população. O nosso município tem toda uma programação natalina agora, que começou na última sexta-feira, na nossa praça municipal. No último sábado também teve a formatura do pré, quero parabenizar todos os pais das crianças do pré, as crianças. Uma formatura muito bonita, tivemos no nosso centro de eventos. E nos próximos dias teremos mais programação natalina aqui no nosso município. Agradecer as pessoas de casa, as pessoas aqui presentes na nossa sessão, especialmente as pessoas de casa que estão nos assistindo. Passou pela nossa live de hoje mais de 130 pessoas assistindo a nossa primeira sessão. Com certeza, nas próximas lives, a gente tende a melhorar também, né, a nossa primeira sessão. Foi uma experiência, né, que a gente está fazendo hoje. Temos mais uma live até o final do ano, que faz parte do meu mandato. Depois disso, também encerro o meu mandato, como concluí a reeleição. Então, já convido a todos se fazerem presentes na nossa Câmara de Vereadores, nos assistirem pela live. E sem mais manifestações, em nome de Deus, eu vou encerrar a presente sessão.